Sermenge, que tem 37 anos de tradição no mercado. Acesse sermenge.com.br ou fale no WhatsApp 98835-4231.
Estamos de volta com o nosso tiro de meta. Bom dia, boa segunda-feira, hein? Pra você iniciar a semana abastecendo o seu carro, é carro de tanque cheio. Você também pode economizar usando o app MC Fideliza, da rede Postos MC. Com ele você abastece, acumula pontos, depois você troca esses pontos por descontos e benefícios exclusivos. Não tem complicação não, viu? Vai por mim, é aquela dica boa da Nath Fiuza para você andar de tanque cheio e ainda economizar. Baixe o app MC Fideliza, da rede de Postos MC. Agora 6:16. Décima quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a forte chuva que caiu em Belém atrasou em quase 2 horas o duelo entre Remo e Palmeiras no Mangueirão. Quando a bola finalmente rolou, o jogo foi movimentado e cheio de polêmicas, viu? O Remo abriu o placar logo no primeiro minuto com Aleph Manga. O Palmeiras empatou ainda no primeiro tempo, o gol marcado por Sousa. Na etapa final, o Verdão ficou com um jogador a mais após expulsão de Zé Ricardo. E o Palmeiras chegou a virar o jogo nos acréscimos com um gol marcado pelo zagueiro Bruno Fuchs. Porém, o VAR anulou o gol por toque na mão de Flaco Lopes na origem da jogada. A arbitragem foi bastante contestada pelos dois lados. Partida terminou então empatada em 1-1. O Santos conquistou uma grande vitória dentro da Vila Belmiro, bateu o Bragantino por 2-0, encerrou uma sequência de 7 jogos sem vitória na temporada. Neymar fez o primeiro gol do Peixe e Adonis Frias completou aí o placar 2-0 para o Santos. O Bragantino pouco produziu ofensivamente, saiu derrotado após atuação apagada. O Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo por 4-2 ontem na Neoquímica Arena, ganhou um fôlego importante no Campeonato Brasileiro, timão que deixou a zona de rebaixamento. Ranieri abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Breno Bidon e Mateuzinho ampliaram para o timão. Mateuzinho que fez um golaço, o Luciano diminuiu para o São Paulo e depois o próprio Mateuzinho, que vinha sendo um destaque positivo na partida, acabou tendo uma infelicidade marcando um gol contra, mas que não atrapalhou a vitória do Corinthians por 4-2. Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1 no Maião, confronto direto na parte de baixo da tabela. Eduardo colocou o Mirassol em vantagem no segundo tempo, mas João Vitor marcou contra e decretou o empate. Olha o Flamengo, hein? Venceu o Grêmio por 1-0, jogando em Porto Alegre, diminuiu a distância para o líder Palmeiras. Time carioca dominou a partida, criou diversas oportunidades e marcou com Jorge Carrascal. O Grêmio foi vaiado pela sua torcida no final e com a derrota entrou na zona de rebaixamento. O Vasco venceu o Atlético Paranaense 1-0 em São Januário, no Rio de Janeiro. Thiago Mendes, na reta final do primeiro tempo, marcou o gol que deu a vitória ao time carioca. E o Atlético jogou na Arena MRV, deixou escapar uma vitória importante diante do Botafogo. Vencia por 1-0 e sofreu o gol do empate já quase nos acréscimos da partida. Quem nos conta tudo é o comentarista Edu Panzi. Um empate, um resultado que inevitavelmente tem um sabor amargo. Não é isso, Panzi? Bom dia.
Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Gostinho amargo, né, Nath? Aquele amargo lá no final da língua, sabe? Tomar um gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, oriundo de uma cobrança de lateral, em que assistência para o adversário foi de costas e do zagueiro do Atlético, é demais, né? Aí o torcedor ficou pé da vida mesmo, vaiou, protestou no final do jogo, jogo que estava nas mãos do Atlético, que não jogou mal. Primeiro tempo bom do Galo, os primeiros 25 minutos de muita hierarquia no jogo, com Cacierra sendo o melhor em campo, aliás, foi dele o início da construção da jogada do gol do Galo aos 22 minutos, e o gol dele, de centroavante, né? Uma bola que sobrou, ele com muita frieza, com calma, ajeitou para a perna direita e chutou sem chances para o goleiro Neto. Primeiro tempo foi equilibrado, mas com ligeira superioridade do Galo, que mereceu a vitória na primeira etapa. No segundo tempo, muitas mexidas dos dois lados e mexidas que escancaram um problema no Galo, né? O desequilíbrio ofensivo, principalmente. O Barba olhou para o banco, tinha Dudu e Reinier como atacantes ali, e colocou o Renier, mas tirou outros dois atacantes, Bernard e Minda, e colocou dois meio-campistas, segundos volantes, Alexander e Cissé, e o Dudu foi preterido de novo. E vou te dizer, viu, Nath, se fosse eu, o treinador também não teria colocado o Dudu. E não foi por isso que o Atlético empatou, né? É que o gosto foi de derrota. O problema não foram as alterações, foi uma falha pontual da defesa. Vitor Hugo, que entrou na vaga do Román com cãibra, e do Alonso. E o Arthur Cabral, que não tinha nada com isso, empatou o jogo aos 45 minutos. O Atlético deixou dois pontos pelo caminho, Natália.
Obrigada, Edu Panzi. Cláudio Rezende conosco agora, porque o Atlético repetindo esse erro, né, de não segurar um bom resultado até o final, e semana agora terá o foco total na Copa do Brasil. Não é isso, Cláudio? Bom dia.
Bom dia, você também. Ótima semana a todos do tiro de meta da Itatiaia. E de novo, a história se repetiu. O Atlético com a vitória nas mãos, como já havia acontecido no Uruguai pela Copa Sul-Americana. Agora foi na Arena MRV pelo Brasileirão contra o Botafogo. São pontos lamentados pelos atletas, pelo técnico Barba Domingues, que normalmente fazem falta num campeonato de pontos corridos. E o Galo que desperdiçou oportunidades de conseguir uma arrancada depois da vitória no clássico. Com esses tropeços, o time não venceu depois de conseguir aquela partida importante contra o rival Cruzeiro no Mineirão. Agora é mudar o chip, tem Copa do Brasil, quarta-feira, duelo que vale vaga para as oitavas de final do torneio. Eu tenho um recado para você da Clínica Alfamém. Não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfamém é especialista em saúde sexual do homem. Tem mais de 10 anos no mercado. E atenção, privacidade total para você. Então não sofra em silêncio. Ligue hoje mesmo para agendar a sua consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alfamém. O telefone é o 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamém. Já tem reapresentação do elenco nesta segunda-feira e amanhã à tarde o time segue para Fortaleza, na quarta, Arena Castelão, contra o Ceará. Galo venceu 2-1, jogo de ida em Belo Horizonte, pode até empatar e estará classificado. Duas voltas certas, Lianco e Alan Franco, que estavam suspensos contra o Botafogo. E interrogações, se o meia Vitor Hugo será liberado, já está em fase final de recuperação de um edema muscular. O Gustavo Scarpa com uma entorse no joelho e o zagueiro Juan ficaram fora do jogo de ontem e serão reavaliados. Um abraço.
Obrigada, Cláudio. Um abraço. 6:23. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Itatiaia. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Nath Fius. Ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 7 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Especialistas pedem calma após primeira morte por hantavírus no país, registrada em Minas. Mais de 70 mil motoristas são multados na capital por desrespeito ao estacionamento rotativo. Com quase 800 casos em apenas 4 meses, PH registra abandono de 6 animais por dia. Filho é suspeito de matar o pai na região metropolitana. E ainda na Grande BH, motorista de aplicativo morre vítima de latrocínio. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6:30, no Jornal da Itatiaia. Até lá.
Até lá, Eustáquio. 6:24, mais um rápido intervalo. Eu volto já já.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Gente, eu fui na sala Premiere do CineArte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e CineArte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Venha para a Copa de Prêmios Hyundai Autoville. Sorteio de 6 Hyundai HB20. 6 viagens para a Copa. Prêmios instantâneos todos os dias. Na troca do seu usado, saia de Hyundai HB20 por apenas 87.790. Creta por apenas 129.990. Creta Comfort com até 19 mil de bônus. Um ano a mais de garantia e seguro alto sem franquia. Copa Hyundai Autoville. A maior faz melhor. Lojas no Sion e em Contagem.
Deus do Celeste, o bem maior é a vida.
De volta com o nosso tiro de meta, 6 horas 26 minutos. Uma correção. Falei que o Corinthians ganhou o clássico por 4-2, mas foi por 3-2, viu? Mas uma boa vitória do Corinthians jogando em casa. E agora bora falar do Cruzeiro, que já se prepara para o duelo contra o Goiás na Copa do Brasil. Bom dia, Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Nath Fiusa, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro trabalha à tarde e fica concentrado para o duelo contra o Goiás amanhã às 21h30 no Mineirão e vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro no primeiro jogo empatou por 2-2. A equipe celeste para esse confronto conta com as voltas de Arroio e Kaique, que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro. Outro jogador que retorna possivelmente é o Bruno Rodrigues, recuperado de um edema muscular. Não viajou para Santiago, duelo da Libertadores contra a Universidade Católica, e também não viajou para a Bahia. Em compensação, um problema: Matheus Henrique. O jogador teve uma lesão pulmonar no duelo contra o Bahia, e o Matheus Henrique, que fez duras críticas ao Rodrigo José Pereira, que foi o árbitro da partida. Nas palavras do Matheus Henrique, vamos abrir aspas então, ele disse que nem entraria no quesito técnico do árbitro. Não é a primeira vez que toma decisões duvidosas contra o Cruzeiro, que logo após o episódio, na entrada do Everaldo, o árbitro achou que tinha sido um lance normal e foi irônico, mesmo com o jogador tossindo sangue e tendo essa lesão pulmonar que tira o atleta então do confronto contra o Goiás, contra o Palmeiras e possivelmente até do jogo do Boca na terça-feira. Vamos aguardar como vai ser a recuperação do Matheus Henrique. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças, porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa, referência em produtos com o maior estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. São mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindeia. No telefone 3474-0022, é o WhatsApp também, 3474-0022. Equipe do Tião, do Anderson Campos e do Henrique Hermano, todo mundo pronto para te atender, tá bom? Vai tomar um cafezinho com o Tião ainda. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. Cruzeiro, que vai contratar em definitivo Luiz Sinisterra, o colombiano que chegou ano passado do Bournemouth da Inglaterra, jogador que tem uma experiência no futebol inglês. E a recuperação dele vem sendo bem feita, tanto é que entrou como titular na partida contra o Bahia. Cruzeiro já pagou 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, dá uns 16 milhões de reais, e agora está finalizando tudo para que possa contratar em definitivo 3,5 milhões de euros nesta contratação do Luiz Sinisterra, que vai ganhando ritmo nos jogos e tem a confiança do técnico Arthur Jorge. Nath!
Obrigada, Emerson Pancieri. E o final de semana foi de alegria dupla para a torcida do Cruzeiro, né? Já que ontem o Sada Cruzeiro conquistou o 10º título da Superliga. Venceu o Campinas por 3-0, jogando no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Cruzeiro que deu troco no Campinas, né? As equipes já haviam se enfrentado também no Sul-Americano, na Copa do Brasil, mas na Superliga deu Cruzeiro. É o título de número 60 da equipe. Esse projeto que começou aí em 2010. Parabéns ao Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Na feminina, também tivemos um time mineiro, né? O Praia Clube de Uberlândia. E pra gente fechar o tiro de meta de hoje, o Barcelona, campeão espanhol, viu? Venceu o clássico contra o Real Madrid por 2-0 e aí confirmou o título nacional com 3 rodadas de antecedência. Assim a gente encerra o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Michael. Transparente, como todo consórcio deveria ser. Boa semana a todos, meu abraço, tchau.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia. Jornalismo.
Queda de avião contra prédio em Belo Horizonte completa uma semana.
Mais de 70 mil motoristas são multados na capital por desrespeito ao estacionamento rotativo.
Com quase 800 casos em apenas 4 meses, BH registra abandono de 6 animais por dia.
Projeto na Câmara Municipal deve impulsionar a revitalização da Lagoinha.
Especialistas pedem calma após primeira morte por hantavírus no país registrada em Minas.
Passageiros e tripulantes de navio atingido por surto começam a voltar para casa.
Com mais de 10 bilhões em investimentos, Lula assina nesta semana plano contra o crime organizado.
Congresso promete novos debates sobre o fim da escala 6x1.
Filho é suspeito de matar o próprio pai na região metropolitana.
Ainda na Grande BH, motorista de aplicativo morre vítima de latrocínio.
Tiroteio acaba em morte, deixa feridos em bar na Pampulha.
Deputados mineiros visitam presídios hoje para cobrar melhorias.
Após rejeição de proposta, Irã e Estados Unidos seguem em desacordo sobre o fim da guerra.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 19 graus.
Dólar vendido a R$4,91. Euro 5,77. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Engavetamento envolvendo 3 carros bloqueia a faixa da esquerda da rodovia Fernão Dias, na pista em direção a Belo Horizonte, nas proximidades da Regape em Betim, na região metropolitana, e já causa mais de 4 quilômetros de congestionamento. Ainda na Fernão Dias, o trânsito acaba de ser totalmente liberado na pista sentido São Paulo, onde agora há pouco teve um acidente envolvendo um carro próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, também em Betim. Mesmo com a liberação, ainda tem um pequeno ponto de congestionamento. Na capital, destaque para o anel rodoviário, onde tem uma ocorrência no sentido Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água, já há lentidão desde o trevo do Betânia. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
Está no posto médico legal da cidade o corpo do homem assassinado noite passada em Betim, na região metropolitana. Populares, moradores do bairro Chácaras Reunidas, Guaraciaba, avisaram a filha de Lindomar Antunes de Paula, 44 anos, que o pai dela estaria ferido dentro de casa na rua Genita Pereira Campelo. PM também foi acionada e encontrou esse homem morto no quarto, foi morto a tiros. A perícia constatou perfurações na cabeça, no braço e no peito. Em cima da cama, um revólver calibre 38 foi encontrado. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho desse homem figura como suspeito, porque os populares disseram que momentos antes desse crime, o filho estava com o pai na residência. E esse próprio rapaz de 22 anos não foi encontrado ainda. Por isso, então, figura inicialmente como suspeito. Claro, a Polícia Civil investiga o caso. A motivação deste homicídio ainda é desconhecida. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá nesta segunda-feira um dia de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura começa a cair nesta semana por causa da atuação de uma frente fria. A mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 26 aqui na capital mineira. Repórter Aline Neves. Agora, às 6:34, pelo menos 70 mil motoristas são multados em Belo Horizonte por irregularidades relacionadas ao estacionamento rotativo.
Os dados chamam a atenção de autoridades de trânsito, que apontam aumento significativo no número de infrações registradas em áreas de grande movimentação na capital.
70 mil infrações. Essa é a quantidade de multas que os motoristas de Belo Horizonte receberam nos últimos meses por desrespeitar os estacionamentos rotativos da cidade. Os números são de janeiro a abril deste ano. Atualmente, a capital conta com 22 mil vagas fixas, que atendem mais de 110 mil condutores no esquema de rotatividade. Diferente do antigo talão do Faixa Azul, lembra? Agora a ativação do espaço deve ser feita por um aplicativo. O valor é de R$4,95. Nossa reportagem conversou com os motoristas de BH sobre o assunto.
Bom, meu nome é Fabiane Lopes, eu tenho 45 anos e sou comerciante. É a conta de encostar antes de ativar um rotativo, já tem um profissional te vigiando ali, né?
Antes de ativar, o pessoal já fica ligado.
Fica ligado.
E aí, quando faz a ativação ali, é tranquilo, é o aplicativo?
Alguns locais, sim, é tranquilo de ativar. Outros são mais morosos, né, de colocar o aplicativo.
O aplicativo hoje em Belo Horizonte, R$ 4,95 e a multa é muito cara, né? É bom colocar o rotativo ali que fica com a cabeça mais tranquila, né?
Com certeza vale a pena usar mais o rotativo do que a multa, né?
Vou conversar com o motorista aqui. Fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão.
Sócrates da Silva Pena, sou professor. Eu vejo muita gente levando multa de forma indevida com esse rotativo. Parece que eles já ficam vigiando a gente justamente para poder fazer essas multas.
Belo Horizonte hoje tem um aplicativo, né?
Sim, mas ainda assim eu vejo que isso é muito mal divulgado e as pessoas não têm muito acesso a isso. Falta muita informação sobre essas questões.
Aqui em Belo Horizonte o aplicativo é R$4,95. Agora a multa é caríssima, né? Ainda mais infração grave, 5 pontos na carteira, tem que usar o rotativo ali, é bom.
A multa sempre chega.
Quem detalha os principais erros dos motoristas relacionados ao estacionamento rotativo de Belo Horizonte é o subinspetor da Guarda Municipal de BH, Jean Leroy.
O condutor, ele erra o preenchimento no aplicativo da sua placa. Ele acaba cadastrando outro veículo e ativando erroneamente. Quando ele verifica, ele preencheu os caracteres errados. Outra situação também ocorre, ele faz a compra do crédito eletrônico, porém na hora de estacionar ele não aciona o rotativo.
Ou seja, para direitinho ali, mas na hora de acionar mesmo pelo aplicativo não conclui essa ação, né?
Sim, às vezes é um descuido, a pessoa até fez a compra do crédito eletrônico, porém não acionou o rotativo. E o agente, ao fiscalizar como é eletrônico, consta que o veículo está estacionado irregular.
Algumas pessoas também cometem o erro ali de parar, por exemplo, em um local proibido, carga e descarga, até acionam o rotativo, mas está na vaga proibida também, não percebe a placa, né? Tem muito disso?
E acontece bastante, o condutor estaciona na vaga de carga e descarga e chega pro agente, não, eu acionei. Quando ele não verificou a placa, ele estacionou no local que não era permitido para o rotativo.
Ou seja, tem que visualizar ali a sinalização que fica no poste, né?
Sim, aonde tem a placa início, ali começa a sinalização e ela vai até o término da placa subsequente.
Agora tem muita gente também que desrespeita o rotativo das pessoas ali com prioridade, né? Por exemplo, os idosos. Tem uma regra específica também? Conta pra gente.
O idoso tem uma placa específica, rotativo, uso credencial, ele tem que fazer o acionamento do rotativo também. Não basta só colocar credencial de idoso. Há locais que há o estacionamento exclusivo de idoso sem a legenda de rotativo. Nesses locais é permitido estacionar sem o uso de rotativo.
Repórter Clever Ribeiro.
6 horas 38 minutos. Apesar do avanço tecnológico, o especialista ouvido pelo jornal da Itatiaia diz que o monitoramento da qualidade do ar por caminhões de coleta de lixo em Belo Horizonte pode não surtir o efeito esperado.
Isso porque os veículos movidos a diesel também emitem poluentes durante a circulação pelas ruas da cidade.
A Prefeitura de BH deve assinar nos próximos dias um convênio na China para instalação de medidores climáticos. Os equipamentos serão acoplados aos caminhões responsáveis pela coleta de lixo. A iniciativa deve permitir o monitoramento da qualidade do ar em diferentes pontos da capital, ampliando a capacidade de análise ambiental do município. Porém, na prática, a medida pode falhar. Afinal, os caminhões de lixo liberam gases poluentes no ambiente. É o que considera o climatologista especialista em poluição atmosférica da UFMG, Alceu Raposo.
Os caminhões, eles emitem combustível, eles são queimadores de combustível fóssil. Então, se você tem um equipamento de qualidade do ar sensível a emissões de gases e que você vai estar emitindo ali, certamente vai ter uma influência sobre ele. Então, a gente precisa saber qual é a política na China, que grande parte dos caminhões e dos ônibus na China público são movidos a energia elétrica. Então, a energia elétrica não emite esses combustíveis fósseis.
A expectativa é que a tecnologia seja adotada no início de 2027. Repórter Alice Brito.
6h40, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Projeto na Câmara Municipal deve impulsionar a revitalização da Lagoinha.
E ainda nesta edição, o Congresso promete novos debates sobre o fim da escala 6x1.
Do Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Sengue. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
6h41. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda aguarda a aprovação de um projeto em discussão na Câmara Municipal que pretende impulsionar a revitalização da Lagoinha.
A proposta prevê transformar áreas atualmente ocupadas por ferro velhos e galpões abandonados em moradias populares.
Praças, passarelas, moradias e revitalização de imóveis históricos compõem as iniciativas programadas para a Lagoinha, um dos mais tradicionais bairros do centro de Belo Horizonte. Um dos principais destaques é a reforma da Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, iniciada em julho do ano passado, com investimento de 4,5 milhões de reais. O projeto prevê melhorias na infraestrutura, acessibilidade e nas áreas de convivência, com prazo de conclusão no segundo semestre deste ano. Quem explica é o secretário de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo Castro.
Ela vai passar a ter equipamentos para criança, equipamentos para pessoas idosas, mobiliário urbano, iluminação, paisagismo, um pergolado para as pessoas também poderem utilizar mais e para que esse espaço da cidade não fique destinado para atividades que não sejam do interesse da sociedade. Então a gente tem esse desafio, entregando, como você mencionou, no segundo semestre para a população de Belo Horizonte, em especial para o povo da Lagoinha, a obra da Praça Guilherme Vaz de Melo.
No mês de janeiro, um edital para a construção de 80 moradias populares foi lançado, mas a empresa vencedora não seguiu com as obras. Agora, conforme o secretário, a prefeitura aguarda a aprovação do projeto de lei 574, que tramita na Câmara de Vereadores e traz incentivos para a iniciativa privada construir moradias na Lagoinha.
A gente está com um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal que vai trazer um conjunto de incentivos que vai colaborar com o processo de requalificação da Lagoinha. Então a gente tem incentivos para a produção de moradias, em especial moradias de interesse social, mas também para moradias para atender outras faixas de renda, o que nós compreendemos que essa requalificação dos empreendimentos, dos imóveis da Lagoinha, é um ponto fundamental para que esse processo de requalificação aconteça de fato, não só com as obras da prefeitura, mas também atraindo investimentos privados, e esse projeto vai ser muito importante para que isso aconteça.
Sobre a construção de moradias, a gente tem um número estimado em 80, podendo ser maior a depender da aprovação do projeto, das tratativas. Essas moradias, muitas delas vão ser construídas em áreas onde hoje ainda existem os chamados ferros velhos. A prefeitura mapeia mais de 20, alguns já em processo, né, de descontinuidade. Como é que é o olhar para esse ferro velho? É uma virada de chave importante para a região essa realidade desse ferro velho ser substituída por moradias e outras construções?
Um dos pontos que nós trabalhamos pensando na requalificação da Lagoinha é a eliminação de alguns usos que colaboram muito para esse ambiente de degradação. Então, esse empreendimento que você mencionou, que vai viabilizar 80 moradias e com mais o projeto de lei, ele aumenta a quantidade de produção habitacional, ele já resulta de uma desapropriação de 7 ferros velhos que existiam na Lagoinha e que tinham esse caráter de contribuir com a degradação da região. E a prefeitura, ela tem a intenção de continuar desapropriando outros ferros velhos na região da Lagoinha, exatamente com o objetivo de que essa região ela possa se requalificar, ela possa se regenerar a partir dessa conjugação essencial entre investimentos públicos e privados.
Repórter João Felipe Loli.
6:45. Com a chegada do frio e o aumento das doenças respiratórias, a procura por vacinas dispara na capital mineira. Ao analisar diversas clínicas particulares da Grande BH, uma pesquisa do mercado mineiro aponta que os preços médios dos imunizantes chegam a variar 300%, conforme aponta o diretor do site, Feliciano Abreu.
Como aconteceu no caso da vacina Pneumo 23, ela é encontrada a dose de R$69,89 até R$290. Outras vacinas muito importantes com variações significativas, como a tríplice viral, que foi encontrada de R$46,90 a R$180, uma diferença de 283%. A vacina Detepac Tetra de R$169,90 até R$315,70, uma diferença de 85%. A Detepac Hexa de R$209,90 a R$450, com a diferença de 114%. A vacina contra HPV quadrivalente teve uma variação de R$350 a dose a R$690, uma diferença de 97%. A vacina contra a hepatite B infantil de R$64,99 até R$130, uma diferença de 100%. A vacina contra a hepatite A mais B adulto de R$180 a R$340, com a diferença de 88%, a hepatite A infantil de R$98,99 a R$190, com a diferença de 91%, a hepatite A adulto de R$125 a R$235, com a diferença de 88%, a vacina contra a pneumonia, no caso a Pneumo 13, de R$166,25 a R$390, uma diferença de 134%. A Pneumo 23, que foi a maior variação, de R$69,89 até R$290, a diferença de 314%. A vacina contra herpes zoster de R$775 a R$990, uma diferença de 27,74%. A vacina contra dengue de R$339,32 até R$537, uma diferença de 58%. A vacina tetraviral de R$325 a R$504, com a diferença de 55%. E a vacina contra gripe tetravalente de R$74,90 a R$170, com a diferença de 126%.
Por outro lado, o preço das vacinas aumentou pouco em comparação com o ano passado.
Agora, em relação a um ano atrás, nós não tivemos aumentos significativos nas vacinas. Tivemos alguns aumentos, que como aconteceu na vacina Arexidetri, que era em média 1.413, subiu para 1.554, dá um aumento de 10%, bem significativo, mas as outras tiveram aumentos abaixo da inflação. Algumas chamam mais atenção, como a vacina contra hepatite A adulto, que era R$181 em média, passou para R$188, um aumento de 3,70%. O resto, os preços estão dentro da média, portanto, o consumidor não vai preocupar em matéria de aumento. Ele tem que preocupar em manter seu cartão de vacinas atualizado, sempre procurar um médico, sempre procurar em postos de saúde as vacinas gratuitas e se vacinar, obviamente, claro que pesquisando o preço.
Ouvimos o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
6:49, no próximo bloco, motorista de aplicativo morre vítima de latrocínio na Grande BH.
Tiroteio acaba em morte, deixa feridos em bar na Pampulha.
E deputados mineiros visitam presídios hoje para cobrar melhorias.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
10 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atualiza pra gente o acidente na Fernão Dias.
Pois é, Eustáquio, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Na rodovia Fernão Dias, tem um engavetamento bloqueando a faixa da esquerda da pista em direção a Belo Horizonte, bem na chegada à portaria da Rigap, em Betim, na região metropolitana, próximo ao quilômetro 484. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, não há informação sobre feridos, mas com a faixa da esquerda bloqueada, já tem mais de 4 quilômetros de congestionamento. Quem ainda sai de Betim ou Contagem em direção à capital, neste momento a Via Expressa apresenta cenário melhor, mesmo com alguns pontos de congestionamento devido ao fluxo intenso de veículos. Perceba que também, pelas câmeras da BH Trans, na capital, movimentação intensa em vários pontos do anel rodoviário, o primeiro deles na chegada ao viaduto São Francisco, onde tem estreitamento de pista, e mais à frente, entre o trevo do Betânia e o Olhos d'Água, por conta do excesso de veículos. Não é necessário buscar outros caminhos, mas fica este ponto de alerta. Para quem segue no sentido Vitória, o anel rodoviário apresenta trânsito livre entre o Olhos d'Água e o acesso à BR-381. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6h51. Trio é preso suspeito de matar motorista de aplicativos a facadas em Betim.
Antony Felipe Ferreira Pires, de 27 anos, estava desaparecido desde a madrugada deste domingo e foi encontrado na região da Lagoa da Várzea. Quem dá mais detalhes dessa ocorrência é o Tenente Campos, da Polícia Militar.
Populares que estavam ali para poder pescar, né? Eles avisaram a polícia que tinha um corpo lá. Deslocamos o local, chegamos lá, identificamos uma vítima e recebemos também uma imagem de uma suposta pessoa desaparecida. E quando fomos comparar essa imagem com essa vítima, reparamos que seria a mesma pessoa. Entramos em contato com essa pessoa que estava anunciando esse desaparecimento e essa pessoa era namorada dessa vítima. Ela informou a placa do veículo que ele estava. Informou que ele era Uber e que por volta de 3h44 da manhã foi o último contato que eles tiveram.
Os homens de 20, 28 e 39 anos foram encaminhados para a delegacia de plantão de Betim. Ainda segundo a Polícia Militar, os presos podem ser responsáveis por uma tentativa de latrocínio quando o roubo é seguido de morte na noite do último sábado. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Mais violência em Belo Horizonte, tiroteio acaba em morte, deixa feridos em bar na Pampulha.
Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após um ataque a tiros em um bar na rua Vila Real, na saída do anel rodoviário aqui em Belo Horizonte. Segundo a polícia, 4 homens chegaram de carro ao local e 2 deles desceram atirando contra as vítimas. Um dos baleados morreu na hora. Outros 2 foram socorridos e encaminhados ao hospital Odilon Berens. E uma amiga das vítimas, que não quis se identificar, afirmou que eles eram pessoas de bem e não tinham envolvimento com facção.
Uma pessoa muito boa, trabalhador, e aconteceu essa fatalidade sem querer. O que fez, mesmo que demore, pode demorar 100 anos, mas ele vai ter que pagar.
Após os disparos, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A motivação do crime ainda é investigada. Repórter Laura Gorino.
Aniversário é interrompido por tiroteio que deixou 2 mortos na Pedreira Prado Lopes.
Segundo o boletim de ocorrência, acontecia uma comemoração de aniversário na Avenida José Bonifácio, quando de repente um veículo de cor prata, possivelmente um Chevrolet Onix, passou e os ocupantes atiraram diversas vezes até a rua Araribá.
Houve pânico no local e participantes da festa ficaram desesperados. Dois homens foram atingidos, socorridos, porém morreram em seguida. Eles foram identificados como Lohan Robert Pereira, de 33 anos, e Vitor Hugo de Souza Silva, de 28. Uma mulher que estava no local também foi atingida de raspão na perna. Ela recebeu atendimento médico e passa bem. A motivação e autoria do crime são misteriosas. Repórter Clever Ribeiro.
6h54, no próximo bloco você acompanha. Com quase 800 casos em apenas 4 meses, BH registra em média abandono de 6 animais por dia.
E ainda vamos falar, após rejeito de proposta, Irã e Estados Unidos seguem em desacordo sobre o fim da guerra.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Faltam 4 minutos para 7. Belo Horizonte registra quase 800 denúncias de abandono de animais nos 4 primeiros meses do ano, equivalente a cerca de 6 casos por dia.
A região de Venda Nova aparece entre as áreas com maior número de ocorrências, seguida por bairros da região Norte e Barreiro.
6 animais são abandonados todos os dias nas ruas de Belo Horizonte. De janeiro a abril, quase 800 bichinhos, entre cães e gatos, foram recolhidos na capital. Venda Nova é a região com mais abandonos, conforme levantamento da Prefeitura de BH. Os bichinhos resgatados são encaminhados para o abrigo das zoonoses da cidade. Lá os animais são vacinados, castrados e enviados para adoção. E em paralelo a esse trabalho prático de resgate e cuidado, ainda é feito com os estudantes das escolas públicas do município, trabalhos de conscientização quanto à importância de não abandonar os bichos de estimação. Já para os adultos, o cuidar dos pets foi facilitado. É o que destaca o diretor das zoonoses da Prefeitura de BH, Eduardo Viana.
E assim a Secretaria Municipal de Saúde acaba investindo fortemente em processo de sensibilização, de conscientização da população para a adoção definitiva de preceitos de guarda responsável, notadamente de cães e gatos, né, envolvendo aí diversos atores institucionais. Atua fortemente também no aspecto preventivo, oferecendo gratuitamente serviços, né, que vão de encontro às necessidades e algumas das causas, né, desse abandono de animais. Ou seja, trabalha através da Secretaria Municipal de Saúde com oferta de cirurgias, né, de esterilização, ou popularmente conhecido como castração, voltada para cães e gatos, e também no atendimento clínico de animais realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou seja, contribuindo, né, para que se evite o abandono de animais, tanto, né, por uma adoção ou uma aquisição por impulso desse animal e também por causa do adoecimento.
Repórter Alice Brito.
Faltam 2 minutos para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia MIP. Seu caminho importa.
Pois é, Bela Gouveia, agora há pouco você deu informação sobre a 381. É a Fernão Dias e agora mais informações sobre estradas. 040, é no sentido Rio de Janeiro, na saída para o Rio de Janeiro ou saída para Brasília, hein?
É na BR-040, no trecho entre Ribeirão das Neves e Contagem, Eustáquio, para quem segue em direção a Belo Horizonte. Por lá, mais de 6 quilômetros de congestionamento, mas de acordo com a Via Cristais, concessionária que administra a rodovia, o que complica o trânsito é mesmo o fluxo intenso de veículos. O motorista enfrenta congestionamento desde a passagem pelo trevo de Ribeirão das Neves e segue assim até o posto Bonanza em Contagem e mais à frente também na passagem pela reta do Califórnia, no acesso ao anel rodoviário. Para quem segue no sentido Sete Lagoas, em direção a Brasília, até o momento a BR-040 apresenta boas condições. Aproveito para destacar também a situação da BR-381, porque já há congestionamento por conta do estreitamento de pista nos dois sentidos, agora para quem segue em direção à Vitória, entre a saída do anel rodoviário e a chegada à ponte sobre o Rio das Velhas, e no sentido Belo Horizonte, cenário um pouco pior com lentidão entre o bairro Bom Destino em Santa Luzia, e assim segue até o trevo de Santa Luzia, também na região metropolitana. E por fim, falo também para quem sai do Vitor Norte em direção ao centro de Belo Horizonte, aquela obra da Cristiano Machado próximo ao Shopping Estação já causa congestionamento que reflete na MG10 desde o trevo de Santa Luzia. Quem quiser desviar saindo de Vespasiano ou Santa Luzia, por exemplo, passar por dentro do bairro Jaqueline em Belo Horizonte é uma rota alternativa. Em seguida, o motorista acessa a Cristiano Machado, onde apresenta congestionamento entre a estação de metrô Floramar e a chegada a Sebastião de Brito. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
São emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Com mais de 10 bilhões em investimentos, Lula assina nesta semana plano contra o crime organizado.
Congresso promete novos debates sobre o fim da escala 6x1.
Deputados intensificam visitas a presídios de Minas para fiscalização.
Usuários bloqueiam agora a saída de ônibus em protesto por melhorias no transporte público da Grande BH.
Uma semana após queda de avião na capital, moradores aguardam respostas sobre causas do acidente.
Especialistas tranquilizam população após primeira morte por hantavírus no país registrado. Estrada em Minas.
Passageiros e tripulantes de navio atingido por surto começam a voltar para casa.
Duelos Itatiaia, produtores rurais enfrentam dificuldades para conseguir crédito e ampliar investimentos.
Após rejeição de proposta, Irã e Estados Unidos ainda em desacordo sobre o fim da guerra.
Futebol, Copa do Brasil, semana com confrontos decisivos.
Cruzeiro fecha hoje a preparação para receber o Goiás no Mineirão.
Após empate no Brasileirão, o Atlético retoma os treinos de olho na partida contra o Ceará fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h02, Jornal da Itatiaia, segunda-feira, 11 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Principais estradas da região metropolitana apresentam congestionamento. Na rodovia Fernão Dias, mais de 3 quilômetros de fila, por reflexo de um engavetamento envolvendo 3 carros na chegada a Regap em Betim, na pista em direção a Belo Horizonte. Os veículos já foram retirados, mas há lentidão. Na BR-040, mais de 6 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Belo Horizonte, devido ao fluxo intenso de veículos no trecho entre o trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza em Contagem, também na Grande BH. Mesmo cenário nos dois sentidos da BR-381, onde tem estreitamento de pista e a lentidão entre a saída do anel rodoviário e o bairro Bom Destino em Santa Luzia. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Na segunda-feira, a fase mais ativa para a chuva se desloca sobre o oceano, mantendo o tempo nublado com chuvisco ou chuva fraca restrita ao sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce e Metropolitana. A massa de ar frio já provoca declínio de temperatura no oeste e centro-sul do estado. Em BH, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima marcando 26 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, a confirmação da primeira morte por hantavírus no país, registrada aqui em Minas, chama a atenção de autoridades de saúde e gera preocupação entre moradores do estado.
Apesar disso, especialistas reforçam que a população não deve entrar em pânico, já que a doença é considerada rara e os casos ainda estão sendo monitorados de perto.
Especialista ouvido pela Itatiaia afirma que a população de Minas Gerais não precisa criar alarde após a confirmação de que a primeira morte por hantavírus registrada no país neste ano ocorreu no estado. A vítima é um homem de 46 anos, morava em Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, e teve contato com um rato em uma lavoura de milho. A informação foi confirmada à Itatiaia pela Secretaria de Saúde de Minas. O óbito foi registrado no dia 8 de fevereiro, 6 dias após os primeiros sintomas. E segundo o órgão, trata-se de um caso isolado. Vale destacar que até o momento, o Brasil registrou 7 casos de hantavírus em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde, sendo 2 deles em Minas Gerais. O assunto ganhou repercussão após um surto de hantavírus em ao menos 6 pessoas em um cruzeiro que saiu da Argentina em direção a Cabo Verde. O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambás, detalha se o óbito registrado em Minas tem alguma semelhança com os casos de hantavírus registrados no navio.
Esses casos de hantavirose em Minas Gerais, agora recentemente, e do estado do Paraná, não tem nenhum vínculo com a crise do navio, do cruzeiro que atracou no continente africano. E lembrando também que no Brasil, por ano, nós temos em torno de 40, 60 casos de hantavirose. E que o risco de ter um quadro grave, de uma epidemia, de um surto, é muito baixo, porque a hantavirose raramente, às vezes, há dúvida se ela tem transmissão entre pessoas. Ou seja, um ser humano não consegue transmitir para outro ser humano. Isso é muito raro de acontecer. E outro dado importante também é que aquelas pessoas assintomáticas, diferente da Covid, elas também não poderiam transmitir o vírus para outras pessoas. O contato, né, geralmente é com a urina e fezes de gato.
Em relação aos casos de hantavírus no cruzeiro, uma das últimas atualizações dá conta de que nesse domingo todos os passageiros passaram por atendimento prévio, desembarcaram na Espanha e foram repatriados aos países de origem. Repórter Gustavo Cícero.
7:06. Após discutir cooperação no combate ao crime organizado no encontro com Donald Trump, o presidente Lula deve lançar nesta semana o programa Brasil contra o Crime Organizado, com previsão de 11 bilhões de reais em investimentos. Vamos então a Brasília acionar o nosso repórter Pedro Nascimento para falar sobre esse assunto. Pedro, uma das frentes da iniciativa vai ser reduzir o poder financeiro das organizações criminosas. Essa é a ideia do governo? Bom dia para você.
Exatamente. Bom dia para você, Fernanda. Bom dia, Eustáquio.
Bom dia
a todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa segunda-feira fria em todo o Brasil, né? Bom, relacionado a esse programa, né, um dos eixos, como você disse, Fernanda, é justamente essa asfixia financeira do crime organizado. O presidente Lula e diversos ministros já têm falado sobre esse assunto há mais tempo, que esse combate ao crime organizado passa justamente pelo bloqueio desses recursos que facções como o PCC e também o Comando Vermelho conseguem angariar com diferentes frentes, não somente com a venda, né, no tráfico de drogas, mas também atuando no mercado financeiro e também em diversas outras formas, são praticamente multinacionais. Então, o governo prevê, portanto, um desses eixos como o combate justamente ao dinheiro que essas facções recebem, né? É um programa chamado Brasil contra o Crime Organizado, vai ser lançado oficialmente amanhã, né? E o plano prevê esse investimento total de 11 bilhões e 100 milhões de reais, sendo quase 1 bilhão de reais com recursos diretos, né? E outros 10 bilhões de reais em financiamentos para os estados e municípios voltados para a segurança pública. Nas redes sociais, o presidente Lula, inclusive, afirmou que uma das prioridades será justamente enfraquecer o poder financeiro das facções criminosas. Segundo o governo, esse eixo terá mais de 300 milhões de reais para reforçar as forças integradas de combate ao crime organizado, ampliar investigações financeiras e acelerar o rastreamento e o leilão
de bens apreendidos com membros dessas facções. O plano também prevê ações para aumentar a segurança nos presídios, com bloqueio de sinal de celular em unidades de segurança máxima e também consideradas estratégicas, e também a criação de um Centro Nacional de Inteligência Penal. O presidente Lula afirmou ainda que discutiu esse tema de segurança pública com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião que aconteceu na última quinta-feira. E segundo o governo, a cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas e armas já ocorre por meio das aduanas, né, que atuam nas fronteiras, e também por meio da Polícia Federal. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 12 graus e céu completamente nublado na capital federal. Volto com vocês, Fernanda, Eustáquio.
Obrigado, Pedro Nascimento falando ao vivo de Brasília, neste momento aqui em Belo Horizonte. Pedro, tá muito quente, não, 18 graus nesse momento, céu nublado também em boa parte da cidade. 7:09, vamos para São Paulo agora, ao vivo também. Yuri Cavalieri tem as informações de um incêndio de grandes proporções, está atingindo uma fábrica de velas da capital paulista. Então, Yuri, fala para nós a situação de momento, bom dia para você.
Um ótimo dia a você, Eustáquio, a quem nos acompanha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 16 viaturas foram deslocadas para atenderem essa ocorrência. Essas equipes estão divididas em 3 frentes de trabalho. Esse incêndio começou nas primeiras horas da madrugada, já desta segunda-feira, na cidade de Mauá, aqui na Grande São Paulo. Ainda segundo a corporação, houve muito fogo no local e não há informações sobre vítimas. Já a Defesa Civil de Mauá acaba de informar que o incêndio entrou há pouco na fase de rescaldo, e assim que os bombeiros encerrarem os trabalhos totalmente, uma equipe do órgão vai vistoriar o local. A gente segue acompanhando o trabalho tanto dos bombeiros quanto da Defesa Civil nessa fábrica de velas na Grande São Paulo. Aqui na capital paulista, para fazer inveja de quem gosta do frio, 10 graus neste momento. Eu volto com vocês.
Obrigada, Yuri. Agora às 7:10, no próximo bloco, uma entrevista com o pré-candidato à presidência, Augusto Cury.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Essa mordida.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia, EMIP. seu caminho importa.
Isabela Gouveia, situação do anel rodoviário em Belo Horizonte.
Eustáquio, anel rodoviário com trânsito impraticável para quem segue no sentido do Rio de Janeiro. Tem lentidão desde o trevo do Betânia na região oeste até a chegada a Olhos d'Água. A BH Trans ainda não confirma ocorrências, mas o motorista já pode buscar outros caminhos. Quem segue em direção à BR-040 no caminho para Nova Lima pode buscar as vias internas da região centro-sul, como Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo, e em seguida a rodovia 356. Falando também de estradas, trânsito completamente liberado na Fernão Dias, onde agora há pouco teve um engavetamento envolvendo 3 carros na pista em direção a Belo Horizonte, na chegada a Regap, em Betim. Porém, no trecho de Betim, agora o motorista enfrenta lentidão nos 2 sentidos, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal. A Motiva Minas SP ainda não confirma qual é o motivo, mas a gente já tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão em cada sentido. Ponto de alerta, neste caso, não compensa buscar outros caminhos. Volto com vocês aí no estúdio.
7:14.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com Augusto Cury, pré-candidato à presidência da República pelo Avante. Olá, Augusto Cury, um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio.
Olá, Berta, uma grande honra estar aqui na Itatiaia e vamos falar sobre o teatro da política e também vamos falar sobre a mente humana, o planeta mente, que está tão asfixiado, que tem levado o ser humano, o mundo todo, a asfixiar o único local, o único espaço em que nós temos que ter liberdade, que é a liberdade de ser, de pensar, existir e se encantar com a vida. E isso frequentemente não tem ocorrido.
Pois, o senhor, um escritor de sucesso, está em 90 países, só no Brasil, mais de 45 milhões de exemplares vendidos. Então, por que que o senhor resolveu candidatar-se à presidência da República?
Muito obrigado pela pergunta. Eu resolvi me candidatar porque eu não preciso do poder, não preciso do poder clássico. Vou precisar, obviamente, de mentes brilhantes para fazer um projeto Brasil, um projeto do